passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 25 de setembro, neste dia comemoramos o Dia do Rádio. Continuamos aqui na Rádio Senado nossa homenagem a esse meio de comunicação que há tanto tempo leva as informações, músicas e, mais do que isso, emoções para todos os cantos do Brasil. Radionovelas, gols emocionantes, cantores de sucesso. Mais uma vez, vamos abrir a nossa imaginação ao rádio e deixar que as vozes dos grandes artistas tomem conta de nossos sonhos. Acompanhe a segunda parte do programa especial Rádio, uma janela para o mundo.
Olá, caros amigos ouvintes! Mais uma vez estamos aqui para relembrar grandes momentos do rádio brasileiro. Hoje vai desfilar em nosso palco mais uma constelação de estrelas. Gente que ajudou a fazer a história do rádio e a atingir aos corações de todos os brasileiros. E vamos começar com uma presença ilustre. Este cidadão que aqui está fez de tudo no rádio, mas tudo mesmo. Vem pra cá, Ari. Palmas para Ari Barroso. Mas por que nós trouxemos aqui ao nosso palco Ari Barroso? É porque esse a gente pode falar sem dúvida nenhuma. Esse cara é a cara do rádio.
Mineiro de Ubá, Ari Barroso foi um dos grandes pilares da chamada época de ouro do rádio brasileiro. Foi compositor, narrador esportivo, apresentador de programas de auditório e de programas de calouros. Trabalhou nas rádios Cosmos de São Paulo, Cruzeiro do Sul, Tupi e Nacional no Rio de Janeiro.
Ari é o autor de uma das músicas mais tocadas na história do rádio brasileiro, Aquarela do Brasil, aquela famosa do Brasil, meu Brasil brasileiro. Mas vamos deixar o Ari falar. Aliás, vamos convidar o Ari Barroso para mostrar como era o seu programa de auditório, o Calouros em Desfile. Com vocês, Ari Barroso.
Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima. Para quem tirar nota 5, Todd oferece um prêmio de 100 cruzeiros. Haverá mais dois prêmios de 50 cruzeiros para as notas 4,5, um candidato e uma candidata. Ofertas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o primeiro candidato, que é o senhor Osvaldo Soares.
Boa noite, Osvaldo.
Boa noite, Ari.
Como é que vamos?
Bem, obrigado.
Vai bem, né? Você está impressionado com o Macalé? Não conhecia, não? Você não conhecia?
É?
É velho, é veterano. O que você vai fazer?
Eu vou fazer uma imitaçãozinha de animais.
Hein? Imitação de animais?
Ô Ari, vem cá, bem rapidinho. Mostra pra gente como era a narração de um gol do Brasil. Ah, mas não esquece daquela gaitinha, hein, Ari?
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraço. Peraço é Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedinho, sanduíches, níveis que gol!
Palmas, gente! Palmas para Ari Barroso! Ô Ari, fica aqui com a gente mais um pouquinho no auditório, que agora nós vamos trazer um assunto no qual você é especialista. Afinal, caros amigos ouvintes, é hora de música!
Grandes vozes masculinas também se fizeram presentes nas décadas de 40 e 50 do rádio brasileiro. Alguns nomes faziam tanto sucesso que era comum receber cartas com pedidos de casamento, propostas de namoro e de noivado. Mas as fãs, as muitas fãs, ficavam mesmo era com o prazer de ouvir as vozes graves na nossa caixinha de sonhos.
E para começar nossa apresentação musical de hoje, vamos chamar o rei da voz, Francisco Alves. O homem que gravou impressionantes 1.966 músicas. É isso mesmo, Francisco? 1.966 músicas? É incrível, não é, gente? Mas vai lá, Francisco Alves, mostre pra nós o seu talento. E a música que a gente escolheu é Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer.
É ou não é o rei da voz, minha gente? Palmas para Francisco Alves. Palmas para ele, porque Francisco Alves merece. E olha que agora está chegando aqui outro gigante da música popular brasileira para nos brindar com a sua voz. Orlando Silva. Chega para cá, Orlando. Orlando Silva, que foi o maior cantor do Brasil no início da década de 40. E você, meu querido ouvinte, vai ter o prazer de ouvir, na voz de Orlando Silva, o sucesso carinhoso de outro grande mestre da música, Pixinguinha.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
E para fechar nosso trio musical de hoje, tenho a honra de chamar ao nosso palco o cantor que nunca errava a música, Calbi Peixoto. Palmas pro Calbi, gente! E claro, a gente não podia pedir outra música pro Calbi Peixoto que não fosse Conceição.
Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem.
Depois dessas grandes vozes musicais do rádio brasileiro, vamos mudar de departamento. Uma outra área que também imortalizou muitas vozes no imaginário dos brasileiros, principalmente dos torcedores de futebol. É a vez dos grandes momentos esportivos do rádio.
Os gritos de gol e todas as emoções esportivas que são passadas pelo rádio começaram a surgir ainda na década de 30, sem a empolgação tão característica dos locutores da década de 50 até os dias atuais. A primeira Copa do Mundo transmitida pelo rádio foi a de 1938, mas Nicolau Tuma, o pioneiro das transmissões esportivas, já as fazia em 1934. Hoje o esporte é um dos pilares do rádio brasileiro.
Mas deixa eu ver quem é que a gente pode chamar para homenagear aqui no nosso palco hoje. São tantos nomes, tantos narradores, comentaristas, repórteres, que é uma missão muito difícil, hein, gente? Vamos começar com Antônio Cordeiro. Vem para cá, Antônio! Primeiro momento não muito feliz do Cordeiro, hein, Cordeiro? Aliás, um dos momentos mais tristes do esporte brasileiro. Nós vamos ouvir agora o último gol do Uruguai na Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil perdeu o caneco em pleno Maracanã.
Transmite na finalíssima da Copa do Mundo. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia.
Mas o Antônio Cordeiro não era só narrador, não. Tinha também um programa de muito sucesso sobre o esporte na Rádio Nacional. O programa era No Mundo da Bola. E vamos relembrar aqui um grande momento daquele programa, quando o Cordeiro, no ano de 1952, lá atrás, gente, em seu milésimo programa, recebeu o craque Zizinho.
Aqui temos, amigos ouvintes, a visita amável de Zizinho nesta data festiva do programa No Mundo da Bola. Zizinho, como se sabe, foi considerado o jogador mais eficiente da temporada esportiva de 51.
Ouvintes da Rádio Nacional, desportistas do Brasil, ouvintes do Mundo da Bola, eu deixo aqui meu agradecimento ao Antônio Cordeiro, porque sempre agradeço ao Antônio Cordeiro por essa oportunidade que ele nos oferece a nós jogadores de futebol e falar para o público esportivo do Brasil. Obrigado.
Mas vamos deixar para trás essa tristeza de 1950, o gol do Didier, 2-1, Uruguai em cima do Brasil, porque o Brasil foi campeão do mundo e não foi uma vez só não, já são 5. E o rádio esteve sempre lá. Brasil campeão, era emoção no rádio. Então vamos agora, na voz de Edson Leite, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ouvir o último gol do Brasil na Copa de 58. Pelé fechou a goleada por 5-2 em cima da Suécia, em plena Estocolmo. Brasil campeão do mundo.
Pelo meu cronômetro, faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol.
E para fechar nosso bloco esportivo, vamos ouvir um gol emocionante, principalmente para os corintianos. Ouça só. Rádio Jovem Pan de São Paulo. Osmar Santos, o pai da matéria, Morumbi 1977. O Corinthians vence a Ponte Preta por 1-0 e sai da fila de 22 anos sem títulos. Garotinho, Osmar Santos.
Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio.
Dália Osmar Santos! E não são só os narradores esportivos que utilizaram e utilizam o rádio para divulgar suas emoções. Autoridades brasileiras também utilizaram o rádio para deixar a sua mensagem. Agora é hora de ouvir as vozes dos presidentes.
Getúlio Vargas foi o primeiro presidente brasileiro a dar a devida importância ao rádio. Foi em seu período presidencial, por exemplo, que nasceu a Voz do Brasil, em 1934. Já o Juscelino Kubitschek sempre se deixava fotografar ouvindo rádio. Foi assim que ele acompanhou a primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil em 1958.
Então, gente, vamos ouvir agora as vozes daqueles que comandaram o Brasil. Palmas! Muitas palmas! Primeiro, para aquele que saiu da vida para entrar na história. É hora de ouvir Getúlio Vargas no encerramento da sua campanha à presidência, o ano 1950.
Trabalhadores do Brasil, cumprindo a determinação legal, encerro hoje, aqui nesta longínqua cidade missioneira e minha querida terra natal, a campanha em que me envolvi, por força dos apelos populares recebidos sem cessar durante cerca de 3 anos de todos os recantos do país.
E o JK não podia ficar de fora aqui do nosso programa, não é? O rádio estava presente lado a lado com o presidente Bossa Nova no Palácio do Catete, em 31 de janeiro de 1956, quando ele assumiu a presidência do Brasil.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência.
Palmas, minha gente, mais palmas para os nossos presidentes do rádio. E agora não desligue o seu aparelhinho não, hein? Não mude a frequência, porque é hora dos nossos comerciais, por favor.
Os comerciais e os jingles criados para o rádio sempre foram tratados como obras de arte. Afinal, tinham e têm que convencer os consumidores a comprar os seus produtos. Assim, muitos reclames se eternizaram na mente dos brasileiros. Acompanhe uma sequência de propagandas históricas do rádio brasileiro.
Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucaló. O creme dental Eucaló elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries.
Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucaló.
Um riso Eucaló é um riso de saúde.
Lá no céu estrelas vão. É uma nave cintilante, constelação.
Correndo norte a sul, rasgando o véu de anil. É VASP voando Brasil. É VASP voando Brasil. É VASP voando.
Passa, 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 passa. Quero ver passar.
Suaviza, cutis, o talco roça é beleza, conforto e bem-estar.
Passa, passa o talco roça, quero ver passar. Passa, passa o talco roça, para ver passar.
Estamos de volta! Estamos de volta, meus amigos, no programa Rádio Uma Janela para o Mundo. E eu quero muitos aplausos agora, minha gente, porque nós vamos falar do rádio que chega longe. É hora de ondas curtas e ondas tropicais.
Quem não tem um conhecido ou mesmo um membro da família que ama ouvir rádio em ondas curtas, sintonizando aquelas rádios distantes? As ondas curtas e as ondas tropicais são aqueles tipos de ondas que conseguem chegar mais longe que as utilizadas no AM e no FM. Geralmente, para serem recebidas, precisam de um aparelho de rádio receptor com qualidade.
Com as ondas curtas chegando cada vez mais longe nesse Brasilzão todo, é que a Rádio Nacional se transformou em uma potência das décadas de 40 e 50. Jorge Veiga, por exemplo, literalmente conversava com os aviadores brasileiros.
Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior, queiram dar seus prefixos para...
E as ondas curtas, como chegavam bem longe, também prestavam um serviço aos agricultores brasileiros, levando informações que muitas vezes iam demorar dias para chegar. Foi numa dessa que nasceu na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte a Hora do Fazendeiro, que está no ar desde o dia 3 de setembro de 1936. Nem meu vô tinha nascido. Palmas para a Hora do Fazendeiro!
Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio.
Você ouviu aí a abertura da Hora do Fazendeiro, 74 anos no ar. Merece uma salva de palmas, não é? Palmas, palmas, palmas para a Hora do Fazendeiro da Rádio Inconfidência de BH. Maestro, agora eu quero uma música dramática. Acha aí, maestro, procura. Aquela que toca o coração, a emoção das pessoas. Isso. Agora nós vamos falar das radionovelas. E vamos começar com um grande sucesso do rádio brasileiro. Foram 260 capítulos. O primeiro deles foi ao ar na Rádio Nacional em 8 de janeiro de 1951. Aumente o volume do seu rádio e acompanhe um trecho de O Direito de Nascer.
Rádio Teatro Colgate Palmolive, com mais um capítulo da emocionante novela de Félix Cagné, tradução de Eurico Silva, O Direito de Nascer.
Foi em Cuba, no ano de 1905, que isto aconteceu. Lá longe, no cafezal de Palma Soriano, Dom Rafael procurava convencer sua filha de que um novo amor ainda dominaria seu coração. Maria Helena protestou violentamente.
Chega, papai! Chega! O senhor destroçou meu coração impondo-me a sua vontade. Inutilizou a minha vida com seu ódio criminoso e com seu orgulho desesperado. Mas agora chega! De hoje em diante eu sou dona da minha vida!
Maria Helena!
Eu! Somente eu! Dona absoluta da minha vida!
Você está ficando louca!
Não! Estou me encontrando a mim mesma. Estou me libertando da sua prepotência. Livre. Livre, dona da minha vida.
Isso veremos.
Sim, papai. Veremos.
Maria Helena, você está provocando a minha cólera.
Estou me defendendo, papai.
Você está se tornando irreverente.
Outra radionovela da Nacional que também fez um grande sucesso com 5 anos de duração e todos os ingredientes necessários para uma boa história foi o Presídio de Mulheres.
Presídio de Mulheres. Presídio de Mulheres. Vidas que o destino arrastou à solidão de um cárcere. Histórias dramáticas e emocionantes, dirigidas à sua consciência, ao seu coração.
E o gênero de interpretação no rádio ainda teve outros grandes sucessos. E não era só os adultos que podiam se divertir, não, não, de jeito nenhum. As crianças também tinham seus programas. Na verdade, não eram só programas, eram seus super-heróis. Um deles sabia o mal que se esconde nos corações humanos. É isso. Acompanhe o trecho de O Sombra.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
Quê? Quer dizer, então, você é um fantasma? Mas não é possível. Fantasmas não existem.
Existem, Dr. Chaves. A prova é que a mulher de negro anda pelos corredores da casa.
Devemos deixá-la em paz.
Ah, você a conhece. Diga-me o seu nome.
Ela já morreu e os mortos devem ser respeitados.
Isto aqui prova que ela não morreu.
E agora, caros amigos ouvintes, vamos mudar o clima. Vamos para uma fase mais moderna do rádio. Para isso, eu convido o Big Boy. Vem para cá, Big Boy. Um dos astros da década de 70, o DJ da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. É com você. Arrebenta, Big Boy.
Hello, crazy people. Big Boy.
Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical.
860 Mundial. Ritmos de Boate.
Se a Rádio Mundial do Rio de Janeiro tinha o DJ, o Big Boy, que agitava todo mundo, em São Paulo, outro nome também fazia festa. Vocês lembram que a PRK30, programa lá da década de 40 e 50, satirizava os outros programas do rádio, não é? Pois é, o Djalma Jorge na Jovem Pan, em plena década de 80, veio com a mesma fórmula e foi um sucesso de arromba. Com vocês, senhoras e senhores, Lias Djalma Jorge Lias.
As histórias do Tubarão Técnica.
Amigo, amiga, os programas de Djalma Jorge têm o prazer de trazer até vocês a história do assassino do mar. Está no ar, Tubarão!
Atentos convidados, chefe Brody, esse é o pequeno filho Timothy. Uma produção de Djalma Lins Jorgenes, Show Lins.
Na virada do ano 2000, o rádio enfrenta novos desafios. O MP3, o celular, a internet. Nem todas as redes conseguem se adaptar ao novo meio e enfrentam queda de audiência e buscam agora se reinventar. O sinal de esperança pode ser a chegada do rádio digital.
Palmas, palmas, meus amigos, palmas, palmas, porque nós merecemos, o rádio merece, vocês merecem também. Nossa janela para o mundo agora está aberta para o futuro. O rádio digital pode dar um novo alento à nossa caixinha de sonhos. Vamos então falar sobre isso com um convidado especial. O ex-ministro das Comunicações e senador Hélio Costa está aqui no nosso auditório, no nosso programa. Então, senador, explica pra gente como é que funciona o rádio digital.
A inovação do rádio digital é que ele vem com um som absolutamente puro em 5 canais. Ele tem espaços para você multiplicar os canais, principalmente nos locais onde você já não dispõe mais de espectro, como é o caso específico de algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo aqui em Brasília. As principais capitais do Brasil já têm dificuldades para colocar mais uma rádio no sistema analógico, enquanto que no sistema digital nós vamos ter praticamente uma possibilidade de, para cada espaço utilizado com uma rádio analógica, você ter, no mínimo, 4 diferentes rádios, ou então 4 diferentes programações.
E assim, caros amigos ouvintes, homenageamos este grande amigo de todos nós, o rádio brasileiro, esse jovem senhor de 88 anos, com tantas histórias para contar. Desde a primeira transmissão em 7 de setembro de 1922 até os dias de hoje, o rádio sempre foi um amigo fiel, um companheiro para todas as horas. Dia 25 de setembro, aniversário de Roquete Pinto, pioneiro radiofônico, é o dia do rádio no Brasil. Maestro, é hora do parabéns para você! E finalmente, amigos radiovintes, parabéns também para você. Afinal, a caixinha de sonhos só existe se tiver alguém sonhando do outro lado. E o nosso programa, Rádio Uma Janela para o Mundo, fica por aqui. Muito obrigado. E até o ano que vem, com o próximo aniversário do rádio. Porque se depender da gente, essa história não terminará jamais.
Os arquivos utilizados neste programa foram obtidos em pesquisa no Museu da Imagem e do Som e na Rádio Nacional, ambas instituições com sede no Rio de Janeiro, e em arquivos disponibilizados nos livros Histórias que o Rádio Não Contou, de Reinaldo Tavares, No Ar, PRK30, de Paulo Perdigão, e Almanaque da Rádio Nacional, de Ronaldo Conde Aguiar. A Rádio Senado apresentou a reportagem especial Rádio, uma janela para o mundo, parte 2. Redação e produção Rodrigo Rezende e Vladimir Espinosa. Pesquisa Antônio Luiz e Rodrigo Rezende. Apresentação Vladimir Espinosa. Locução Olívio Calabria e Natan Ferreira. Trabalhos técnicos André Menezes e Pedro Mundim. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.